então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta audição. Surge no seguimento de uma petição subordinada à temática da cobertura mediática dos incêndios florestais, uma temática atual e um assunto que é muito discutido nos meios da comunicação social e também dentro da temática da proteção civil, e este ano, fruto realmente das vicissitudes dos acontecimentos, esta foi uma temática também bastante discutida. Neste sentido, entendeu a Comissão que deveria fazer o relatório e, dentro deste relatório, deveria ouvir o peticionário. Neste momento, acho que eu só tenho uma assinatura ou petição.
É sim, apenas...
Bom, mas eu já lhe vou passar a palavra para poder partilhar o que é que esteve subjacente à petição e quais é que são os objetivos com a petição, precisamente para nós, aqui também, depois podermos internamente trabalhar e depois proceder ao relatório da petição e algumas iniciativas que possam ser desencadeadas dentro dos grupos parlamentares, dentro das suas competências, relativamente a esta matéria. Mas, por isso, passava-lhe então a palavra para poder explicar e partilhar connosco o que é que se apresenta à petição e quais é que são os objetivos pretendidos.
Claro que sim. Eu, na petição, o que pretendia é que, todos os anos, mas este ano foi um ano, acho que atípico, com bastantes mais incêndios, e realmente vemos as televisões todas e os jornais todos a toda a hora a falar de incêndios, e o meu pensamento foi no seguimento de pelo menos como se diz e pelo que eu averiguei, é assim, a não cobertura dos suicídios, para não dar, vamos pôr aqui entre parênteses, ideias a mais pessoas de o fazer. Pensei o mesmo em relação aos incêndios, porque há muitos incêndios que são fogo posto. Não sei percentualmente, mas certamente há muitos incêndios que são fogo posto, e muitos deles, por mão criminosa, que aí se calhar não se consegue evitar com a falta de cobertura, mas outros simplesmente por pirómanos que o vão fazer, porque se lembram de fazer, porque tiveram um dia mau e vamos queimar isto, o que for. Não, atenção, eu na própria petição escrevi logo que não tenho dados para fundamentar isto, mas pareceu-me assim ser. Isto até surgiu em conversa com várias pessoas que estávamos a falar sobre isto e realmente começámos a falar. Se calhar não faz sentido esta mediatização toda. Eu, na altura, fui ver como se fazia uma petição, e que eu nunca tinha feito, e fiz. Nem sequer procurei ter assinaturas, simplesmente a enviei. Penso que no site da Assembleia, já não me recordo bem, e filo. Pronto, mas no fundo é isto, é para ver se conseguimos. Na resposta que obtive do vosso lado, diz e bem que não se pode impor proibições à comunicação social por uma questão de liberdade de expressão, faz-me todo o sentido, mas se calhar podia haver aqui algum diálogo com a entidade reguladora da comunicação social para pelo menos minimizar este diálogo. Não, pronto, é, no fundo é isto.
Muito bem. Não sei se querem usar a palavra, se querem questionar alguma coisa. Deixava isto para eu, Sra. Deputada, faça favor.
Olá, muito boa tarde. Muito obrigada por ter passado. Sim, é um facto que em tempos, sobretudo a seguir aos grandes incêndios de 2005, houve uma maior contenção da comunicação social na cobertura mediática. Eu recordo até um caso muito curioso, que foi durante a excessiva cobertura mediática de 2005, provocou, por exemplo, em Cabo Verde, porque os cabo-verdianos veem muita televisão portuguesa, seja a RTP sobretudo, mas também outros canais, casos de incêndios em Cabo Verde, sem grande prejuízo, porque também as condições do país também não o permitiriam, mas é engraçado porque isso é um facto. E com os suicídios conseguiu-se fazer isso. Sempre que há excessiva cobertura de um suicídio, Imediatamente a seguir existem fenómenos de mimetismo, está mais do que estudado cientificamente este impulso que dá. Outro caso, que, por exemplo, de autorregulação da comunicação social com bom efeito, não sei se lembram, há uns anos atrás, houve vários casos de pessoas que se barricavam em supermercados. Começou com um, muito mediatizado, e na semana a seguir já estava outro. Depois, na semana a seguir, já vinha outro. Como é que isso acabou? Pura e simplesmente deixou-se ao quarto, não houve a cobertura e já não houve um quinto. E, portanto, isto é algo que existe. E, de facto, no que diz respeito aos incêndios florestais, apenas 1% estatisticamente tem causa natural. E tudo o resto tem que haver uma ignição, não é? Os incêndios têm que ter um início. O início é sempre uma ignição, seja ela o que for. Pode ser uma brisca de um cigarro, pode ser uma queimada, pode ser um fogo posto por qualquer razão. E é um facto que muitos incêndios, e mesmo pessoas que são apanhadas, às vezes as motivações são extremamente fúteis, do género: eu também queria ver a minha aldeia na televisão. Isso aconteceu. De facto, de um miúdo que queria também que a aldeia dele viesse na televisão. E, portanto, provocou um incêndio de enormes dimensões. E depois também há as pessoas doentes que têm o estímulo da imagem. Isso é, de facto, algo que já que está estudado, tem até um nome científico, eu não me recordo qual é, mas está mais do que estudado. A excessiva cobertura mediática. E se nós repararmos outros países, por exemplo, a Espanha, a cobertura que fazem mediática de incêndios, que também tem incêndios de grandes proporções, é muito diferente daquela que é feita aqui, ou agora, por exemplo, nos Estados Unidos da América, com incêndios que já lavram há uma semana e com um efeito devastador terrível, e a forma de cobertura é muito diferente daquela que nosso país. E, como eu disse, durante algum tempo houve alguma contenção, mas depois, desde há uns 3 anos para cá, agora é uma questão também de autorregulação e de responsabilidade social dos próprios meios de comunicação social. Da mesma forma que se autocontiveram na notícia, na cobertura mediática, por exemplo, dos casos de suicídio, e isso está mais do que provado que é uma boa prática, porque se alguém se atirar da ponte 25 de Abril e se tiver uma cobertura mediática, não há dúvidas nenhumas que há de haver alguém que vai ter o mesmo impulso e vai-se a tirar no dia a seguir, ponto 25 de Abril. Por isso é que deixaram de fazer esse tipo de cobertura.
Não era a minha intenção intervir, peço desculpa, não pude assistir à sua intervenção inicial. Todavia, eu penso que a questão que suscita é uma questão que, porventura, não nos termos em que é apresentada na petição, mas penso que é uma questão que efetivamente suscita algumas reflexões. Eu próprio fui jornalista há muitos anos e também fiz cobertura de incêndios praticamente todos os anos. Todos os anos havia incêndios e, portanto, era óbvio que volta e meia lá me calhava a mim fazer um trabalho desse tipo. E fiz, inclusive, um trabalho de investigação com resultados que a mim próprio me impressionaram muito. Porque verifiquei designadamente que uma parte significativa dos fogos eram efetivamente fogos postos. Ponto 1. Ponto 2. Uma significativa maioria dos incendiários eram ex-bombeiros. Ex-bombeiros. Estava testificado, estava provado. Portanto, falei na altura com psicólogos, com pessoas ligadas a esta área, etc, etc. Já foi há muitos anos. Não sei qual é a atualidade que estes dados poderão ter agora, mas isso verificou-se. A reportagem foi para o ar na RTP1, num programa da minha amiga Fátima Campos Ferreira, não é? E teve, na altura, teve impacto, justamente porque isso era revelado e havia pessoas que, efetivamente, abordavam essas matérias. Mas a questão é complexa e deve ser abordada com muita cautela. Porquê? Não há uma relação de causa e efeito
entre aquilo que é a mensagem, seja ela televisiva ou o que quer que seja, e, o efe, e portanto, e o reflexo ou o efeito imediatamente produzido. Nós temos um pouco essa ideia de que os modelos de comunicação são unidirecionais, quer dizer que dizemos uma mensagem e que se obtém um reflexo ou uma reação imediata. Na verdade, não é bem assim. Isso é um modelo de comunicação dos anos 30 do século passado, muito ligado às questões de propaganda. E tinha até um nome muito interessante, que era o modelo da agulha hipodérmica. Portanto, havia essa ideia de que essa agulha, a injeção, portanto, produzia imediatamente um efeito. Não é rigorosamente assim. Entretanto, todas as teorias funcionalistas americanas dos mass media vieram desmentir essa relação imediata. Não desmentindo, no entanto, que não é indiferente aquilo que se mostra, porque aquilo que se mostra desencadeia, acumula e vai depois produzindo também efeitos no sentido de se produzir cada vez mais. É evidente que o fogo, do meu ponto de vista, pode ter. Todas as pessoas são diferentes, porque nós não somos folhas em branco. Portanto, uma mesma mensagem é filtrada pelos nossos próprios filtros, não é? E, portanto, a descodificação, aquilo que é a interpretação, decorre daquilo que cada um de nós é. Isso é muito claro. Mas há pessoas cujo perfil psicológico é particularmente sensível, por exemplo, ao fogo, como será sensível a outras coisas. E isso pode, efetivamente, o dado espetacular do fogo, pode, efetivamente, suscitar impulsos, não é? Que depois têm como reflexo uma ignição, por exemplo. É um facto. A questão que levanta é se os meios de comunicação social é uma interdição de alguma forma, não é? Tanto que eu lembro da petição, de alguma forma interditar que os meios de comunicação deem... Não? Diga.
Eu inicialmente disse que era... Na petição realmente pus que era de alguma forma impedir, mas realmente não pensei totalmente nas palavras. Responder-me bem respondido e aceito, como é óbvio, faz todo sentido.
Eu penso que eu não estava aqui no início.
Claro. A questão da liberdade de expressão, que é óbvio que temos que manter, e toda a gente tem direito à informação, seja ela boa ou má, ou seja ela fogo, seja ela suicídio, seja o que for. Portanto, essa parte é óbvio que eu aceito a resposta. Não, na altura, quando escrevi, não pensei nessa vertente, mas é óbvio que sim. Agora, o que eu aqui disse foi, de alguma forma, haver algum diálogo com a entidade reguladora de comunicação.
É outra questão. Ok. Eu peço desculpa, não estava aqui assim. Li a sua petição e na altura tinha ficado com a ideia que, de facto...
Não, inicialmente...
É que o problema é que isso coloca outro tipo de questões, que é a seguinte. Da mesma maneira, nós nestas coisas vemos muito dos funcionalistas americanos. Para eles, os bons de comunicação social são bons, são funcionais, desde que mantenham a coerência do sistema e a coesão do sistema, e são disfuncionais a partir do momento que, de alguma forma, afetam essa coesão. Bom, o que é que acontece? Os meios de comunicação social, isto também está estudado e linkado, etc., também têm uma outra função. Não é apenas dar a notícia, em caso de catástrofe, por exemplo, é alertar e ajudar a solucionar aquilo que são os problemas suscitados pela catástrofe. É uma das suas funções. E, portanto, coloca-se-nos aqui um problema. Não é? Pode ser, de facto, um problema de medida, um problema de ponderação, um problema de, ao mesmo tempo que se divulga, provavelmente tem que se explicar, deve-se comentar, para auxiliar as pessoas a que saibam elas próprias, e nomeadamente as pessoas afetadas, como é que elas próprias se devem movimentar no sentido de dar resposta à situação que enfrentam. Portanto, são tudo questões que me parecem bastante delicadas e que não são exatamente o preto no branco, não é? Não são o preto no branco. Se me perguntar, do ponto de vista do jornalista, o que é que eu penso sobre esta matéria, a resposta também é complicada, porque nós temos, infelizmente, uma situação em que os meios de comunicação social ou têm que vender público aos anunciantes, e portanto têm que conquistar audiências, ou têm que vender papel, e portanto são cada vez, e portanto há um fenómeno de tabloidização, se quiser. Hoje tivemos exemplos disso, que eu hoje li jornais de manhã, tenho esse hábito, não é? E é flagrante, não é? Constatamos isso a cada instante. Vai-se muito para além daquilo que é o mais elementar bom senso, já nem sequer falo do código de ética dos jornalistas. Pisa-se muitas vezes o risco. Nesse afã de estar no sítio, Não sei se já reparou que na televisão muitas vezes são jornalistas que não têm nada para dizer, mas aparecem. E o simples facto de estarem no lugar, não é? Faz com que aquilo seja os próprios acontecimentos, substituem-se da própria notícia. Não é? Acontece isso com nós temos. Mais, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, discutiu-se aqueles grandes âncoras, os anchormen, aqueles pivôs, não é? Que são muito conhecidos nas televisões americanas, foram altamente influentes, alguns deles, não é? Um deles até se diz que o Cronkite, por exemplo, foi ele que acabou com a guerra no Vietnã e com a Georgiana, em razão das reportagens que fez, não é verdade. Mas a verdade é que quando essas figuras assim têm uma grande notoriedade, tendem a substituir-se à notícia, elas próprias se transformam em notícia, e, portanto, o facto de estar no lugar passa a ser um valor notícia, que é um disparate completo. Do mesmo modo que a espetacularidade da imagem, ela própria se transforma num valor notícia, o que é uma coisa muito grave. O que é uma coisa muito grave. Portanto, é um elemento de ponderação. Eu entendo que a questão que suscita é uma questão que deveria ser discutida, porque é uma questão que interessa a todos. Mas deve ser discutida com cuidado, porque também não podemos estar, quer dizer, é muito complicado estar a criar uma relação de confiança, por exemplo, com uma redação de um jornal, quando se de fora se pretendem introduzir critérios, não é? Por muita bondade que lhes assista, não é? Mas para isso deviam os meios de comunicação ter mecanismos de autorregulação que lhes permitisse funcionar com peso, conta e medida. As entidades reguladoras deviam funcionar provavelmente com outra eficácia e todos nós provavelmente tínhamos que ter mais bom senso do que aquele que muitas vezes temos enquanto espectadores de televisão, leitores de jornais, etc. Não é? Portanto, eu em todo caso, eu felicito pela sua intervenção cívica, mas queria chamar-lhe a atenção para a complexidade destas matérias, dizendo-lhe mais uma vez que estas relações de causa e efeito, não é, são modelos de comunicação que já não são mais do passado. E agora, então, sabe, com as redes digitais e com as novas plataformas, quer dizer, é praticamente impossível estar a dirimir as questões numa mera relação de causa e efeito entre uma mensagem produzida e um efeito alcançado.
Em relação à dívida.
Muito obrigado, senhor deputado. A deputada Vânia Dias da Silva, peço desculpa, não pode estar presente, mas gostávamos primeiro que tudo, em nome do CDS, agradecer o seu trabalho de querer intervir sobre o assunto e, especialmente depois da sua intervenção inicial, de ter esclarecido algumas das primeiras dúvidas que eu penso que é unânime que todos temos perante a questão do impedir a transmissão de algum tipo de informação ou de imagens. Obrigado também por esta minha pequena intervenção, especialmente depois da aula que tivemos aqui de jornalismo. Não, em que aprendemos todos da história do jornalismo do Sr. Deputado José Campos. E, de facto, eu lembro-me bem que, como a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relembrou, que depois, em 2005, isto foi uma questão muito debatida. Tanto é que, pela primeira vez, houve uma pressão pública, não só sobre o Parlamento, como sobre as próprias empresas, para tomarem uma posição sobre a questão do alarmismo e da causalidade que criavam. A questão do suicídio é diferente. Existe uma posição muito forte da Organização Mundial de Saúde e manuais da Organização Mundial de Saúde, que no caso português são, aliás, adotados pelo Sindicato de Jornalistas e ensinados nas escolas de jornalismo. E há, de facto, a correlação é conhecida 10 dias depois de uma notícia de um suicídio, ou as tentativas. Aqui é um bocadinho mais difícil e diferente. E eu penso que estamos todos de acordo que a autorregulação tem de ser a única forma realmente eficaz. Em 2005 esteve quase, houve uma tentativa que depois falhou, não existiu autorregulação entre as empresas. Acontece que a pressão, no entanto, era tão grande que as próprias empresas retraíram a forma da cobertura noticiosa. Mas há uma questão muito importante aqui, é que, além da questão... Primeiro, porque é que a autorregulação é muito importante? Porque é muito difícil, legalmente, que fosse, mas mesmo que fosse a ERC a fazê-lo, conseguir resolver este problema. Porque a questão não é o número de minutos que se dá... E é muito difícil regular uma questão que é o tom, que é uma questão que a ERC tem sempre esta questão do tom, nomeadamente no pluralismo, se o tom positivo, negativo, sobre as notícias que dá. A questão do tom, a questão do grafismo dos separadores de imagem, a questão das próprias imagens, como é que se vai regular um jornalista que está no próprio local de incêndio e que vê e como é que se regula sequer o tom com que ele fala na própria situação. Mas como o Sr. Deputado Jorge Campos relembrou, a informação é absolutamente essencial em tempos de catástrofe. E mais importante do que isto é a informação comprovada, jornalisticamente tratada, porque uma má informação nestas alturas põe em risco vidas. Ou seja, se as pessoas passarem a recorrer apenas ao Twitter para saber onde é que está o fogo, porque não têm, porque as televisões e as rádios não estão reguladas para não o fazerem, o perigo é pôr em risco as vidas das pessoas que vão seguir informações que alguém deu sem saber se a estrada 107, se é o sul ou se é a variante A ou a variante B. A informação tratada, jornalisticamente comprovada, é absolutamente essencial em caso de catástrofe e pode salvar vidas. E, portanto, são essas as pinças que temos de ter nestas situações e de tratar um assunto destes, porque não podemos pôr em causa tudo isto, porque hoje em dia, ao contrário de em 2004, é que hoje em dia temos as redes sociais, passaram-se 15 anos, e a maior parte das pessoas, muita gente já tem a sua informação através das redes sociais, e o efeito é quase igual nesse aspecto. E, portanto, tanto é que as próprias empresas de média vão buscar imagens às redes sociais. Esperemos que as tratem jornalisticamente, que faz toda a diferença. Mas, sendo a oferta diferente neste momento e a responsabilidade cada vez maior, eu acho que temos que pesar isto, estes vários pesos, mas sem dúvida que eu acho que a questão da autorregulação é a única possível, porque haverá sempre formas de dar a volta à questão e pode ser perigoso. Muito obrigado.
Aceito perfeitamente as vossas opiniões todas, é perfeitamente legítimo que não podemos fazer a proibição, tanto por questões de liberdade de expressão, tanto como questões de informação, do direito à informação que as pessoas têm. E sim, está mais que aceito que deveria ser alguma autorregulação da ERC, no sentido de acalmar um bocadinho, porque nós muitas vezes vemos a excessiva comunicação dos incêndios, mas sim, não podemos deixar de parte a comunicação dos incêndios, nem que seja por estradas cortadas. Portanto, está bastante bem entendido essa parte. Claro, acho que então não parte da vossa parte tentar regular nada, mas sim da entidade da comunicação a fazê-lo. Portanto, é isso.
Relativamente a esta petição, deixamos aqui um contributo importante de uma temática que, no nosso entender, assume relevo, não é? E fazia-lhe um apelo, um desafio, não sei se é a primeira vez que anda nestas andanças, que quando quiser fazer uma petição e quiser que ela tenha uma maior expressão pública, existe a petição pública online, que é fácil, e a divulgação pela internet, e depois possibilita que aqui dentro possa ter outro tipo de progressão, uma vez que, segundo a lei, só petições com mais de 4 mil assinaturas é que são admitidas a plenário. E as outras, só por aceitação da comissão, como foi este caso, que quando recebemos a petição, houve uma deliberação da comissão a aceitar a petição, e depois, com os trâmites normais, a pedido de parecer à ERA, que é esta audição, com o peticionário. E agora vamos fazer um relatório com base nesta audição, e será aprovado o relatório, ou será submetido à comissão, e termina esta petição. Por aqui, os grupos parlamentares poderão ter as diligências que entenderem sempre sobre esta matéria. Por isso, se tiver algum interesse nesta área ou noutras, de que a petição aqui na Assembleia da República tenha outra tramitação e outra repercussão, deve seguir o outro mecanismo, está bem?
Está bem.
Pronto, e agradecer a disponibilidade e a presença de todos, que acho que foi uma audição interessante. Obrigado.